Vamos falar sobre modernização da mobilidade urbana, transporte público, transporte de massa, fundamental, né, para o funcionamento nas regiões metropolitanas, especialmente nas regiões metropolitanas brasileiras. E tem um estudo bastante completo feito pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apontando que o país precisa de pelo menos 295 bilhões, quase 300 bilhões de reais para modernizar a mobilidade urbana. Então, esse estudo diz que esse montante deveria ser aplicado até 2042 nas 15 principais regiões metropolitanas brasileiras. Então, a gente vai discutir um pouco aqui a urgência da modernização, tanto na gestão quanto na aplicação de investimentos, novas tecnologias. A gente sabe que há um baixo investimento público no transporte de massa. Isso é um fenômeno que já ocorre há algum tempo, né? Os carros foram ganhando espaço nas grandes centros metropolitanos e foi caindo investimento na malha, né, de transportes. Quais são os problemas, as causas disso? A CNI fala um pouco sobre isso e faz essa perspectiva dizendo que, claro, que a crise de mobilidade afeta famílias, mas especialmente os trabalhadores, e isso acaba, inclusive, afetando a produtividade no trabalho, né? Vamos conversar sobre o assunto com o especialista, professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Muito obrigada por sua atenção. Professor, eu fiz um resumo o que aconteceu na última década, uma diminuição dos investimentos no transporte de massa, e os carros ganharam as ruas, né? Um processo muito ao contrário do que uma grande metrópole, ou as grandes metrópoles do país necessitam, a gente sabe disso. Não sei se a gente pode fazer um breve resumo de, primeiro, por que que houve essa queda tão grande? Quem tem que investir? Quando a gente fala de governo, a gente está falando de governo federal, estadual, municipal. Quem investe no transporte público ou quem deveria investir? Para entender um pouco essa queda do investimento, né?
A questão do transporte público, dos investimentos, é uma questão complexa. A atribuição do transporte público urbano municipal é de responsabilidade dos municípios. Então, quem cuida dos deslocamentos dentro dos municípios é cada uma das cidades. Se o transporte público é intermunicipal, envolve diferentes municípios, a gente tem duas situações. Uma situação onde existem regiões metropolitanas, e aí você tem um órgão que cuida desse tipo de serviço, ou em cidades que não compõem regiões metropolitanas. Aí é um órgão rodoviário, um órgão estadual que cuida disso. O que que acontece? Muitos municípios não têm recursos suficientes para fazer os investimentos que precisam ser feitos para a melhoria da mobilidade, principalmente grandes cidades. E aí, em geral, o governo federal acaba socorrendo, acaba ajudando nesses investimentos. Acontece em São Paulo, acontece em outras cidades, principalmente em transporte de massa sobre trilhos, que, em geral, requerem investimentos maiores.
Se fala muito na necessidade de ampliar, já que houve queda nos investimentos, ampliar as parcerias público-privadas, né? Isso pode ser feito, é feito, já vem sendo feito de alguma maneira, isso deveria ser ampliado. E para entender também em que tipo de investimento. A gente fala de modernização, quer dizer, a gente está falando de novos trens, mas a gente está falando também da modernização na gestão. Eu quero entender esses dois aspectos, que eu acho que estão relacionados, sem dúvida.
Eu acho que tem duas questões aí. Eu me lembro muitos anos atrás, mas muito, talvez 30 anos atrás, quando se fez um primeiro estudo de transporte de trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de transporte urbano, um contexto um pouco diferente. Mas eu me lembro que tinha um consórcio alemão que veio para o Brasil e estava fazendo uns primeiros estudos de viabilidade. E eu me lembro de ter conversado com um especialista alemão dizendo que em lugar nenhum do mundo, ele já falava isso 30 anos atrás, em lugar nenhum do mundo, transporte de passageiros é uma atividade, transporte por trem sobre trilhos é uma atividade rentável. Se for colocar na ponta do lápis, todos os investimentos precisam ser feitos, todo o retorno que é possível obter com as tarifas e outras fontes de receita, a conta não fecha. Tá? Então você vai dizer assim, ninguém vai investir. Se a gente pegar o balanço do metrô de São Paulo, você vai verificar que o balanço financeiro dele, a conta também não fecha, ou seja, o que o metrô arrecada de tarifa não é suficiente para pagar todos os investimentos e despesas. Então, eu falo isso porque uma parceria público-privada, realmente ela vai precisar sempre do investimento governamental, principalmente na parte de construção, de desapropriações e outros, porque senão a conta não fecha.
Ah, tá? Sim.
Então, isso é um aspecto importante. Agora, então, por que que se constrói sistema de transporte urbano para que as pessoas deixem de usar carro? O próprio balanço social do metrô, que ele publica todo ano, já dá uma ideia dos impactos disso. Ou seja, o metrô de São Paulo faz uma análise do que seria a cidade sem a rede de metrô, sem a rede de transporte sobre trilhos. Aí ele mostra que, embora você não tenha receita para pagar todos os investimentos, os benefícios para a cidade, em termos de redução de tempo de viagem, de diminuição de congestionamento, de diminuição de emissões, suplantam esses investimentos numa ordem de 5 a 10 vezes. Ou seja, os benefícios são de 5 a 10 vezes maiores do que os investimentos. O problema é que esses benefícios, eles não conseguem ser auferidos por uma única entidade ou uma única pessoa. Ela não consegue se beneficiar disso. Isso é um benefício da sociedade como um todo. Por isso que a gente precisa de parceria público-privada, em muitos casos, para poder operar. E a parceria público-privada tem a vantagem, inclusive, de ela, uma vez feita, você dá uma agilidade maior para os investimentos que precisam ser feitos pelo operador privado para operar. Normalmente ele cuida da operação desse sistema de transporte.
Agora, esse montante apontado pelo estudo, né, de 295 bilhões até 2042, nas 15 principais regiões metropolitanas brasileiras, como viabilizar isso? Eu fico aqui pensando, como é que isso poderia ser feito, professor? Eles fazem um levantamento, explicam como isso deveria ser aplicado, né? Está superestimado, quer dizer, como é que a gente transforma isso em realidade, hein?
É difícil saber se está subestimado ou não. Se a gente for olhar, de maneira geral, todos os investimentos públicos, o cobertor é curto demais.
Uhum.
Ou seja, nós vamos precisar de mais investimento na saúde, nós vamos precisar de mais investimento na infraestrutura de transporte, construir rodovia e ferrovia, assim como na mobilidade urbana, etc. Então, de fato, esse é um desafio de países de desenvolvimento como o nosso. Órgãos de financiamento, exemplo do Banco Mundial, ajudam a conseguir recursos que são pagos no longo prazo, ou seja, conseguir recursos com custo financeiro baixo que ajudam nessa mobilidade. Agora, nós precisamos também entender uma outra questão, é o seguinte, ainda não está muito claro qual é o novo desenho da mobilidade que emergiu e que vai permanecer depois da pandemia.
Sim.
Por quê? Porque muita gente hoje passou a usar carro ao invés de usar transporte coletivo. Porque muita gente ainda trabalha no modo híbrido e não precisa trabalhar de todos os dias. E, portanto, para ir trabalhar dois dias por semana, um, dois dias por semana, talvez as pessoas prefiram ir de carro. Então a gente precisa olhar com um pouco de cuidado isso tudo em relação ao transporte, porque o que se tem observado, uma migração para o transporte individual, para carro, é ainda um pouco decorrente da pandemia e desse modelo híbrido. Você entende? Se eu preciso trabalhar dois dias por semana, eu posso me dar o luxo de pagar o combustível e estacionamento do carro ao invés de transporte coletivo. Então a gente precisa entender um pouco melhor isso para inclusive rever os planos de mobilidade. Tá, os sistemas de mobilidade ao longo do mundo todo, eles estão passando por uma situação de reflexão pós-pandemia de como eles devem ser estruturados, revisados, etc., para dar conta das novas necessidades de deslocamento das pessoas.
Faz sentido, a pandemia impactou consideravelmente. Agora, professor, a grande maioria ainda depende da estrutura de transporte público de massa, né? Transporte nos grandes centros, que está sucateado em muitos casos, a gente sabe disso, a gente vê, né, os problemas com os trens, né, com as linhas paradas. claro, cresceu a demanda, muita gente também nesse sistema, a demanda é enorme, então há um desgaste dessa estrutura. Então o que eu quero entender é o seguinte, enquanto você precisa fazer uma opção, quer dizer, qual é a tua opção como, em termos de mobilidade? Tem um planejamento da mobilidade, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, porque a gente tem que escolher qual é a nossa prioridade. É menos carro e mais transporte público?
Em relação a isso, não existe dúvida. Em qualquer lugar do mundo, existe uma consciência dos governantes, da população, de que transporte público é uma necessidade, transporte público de qualidade. A demanda de alguns sistemas de transporte cresceu, ou ela é alta, porque, de fato, eles são eficientes nos deslocamentos urbanos. Ninguém vai andar num metrô lotado com 6, 7, 8 passageiros por metro quadrado. Você imagina você conseguir colocar 7 pessoas num quadrado de 1 metro por 1 metro. Não é fácil. Nossa. Ninguém vai andar num sistema talvez não tão confortável se não tivesse alguma vantagem. E a vantagem é a rapidez. Então, o sistema de transporte que tem conseguido competir com o carro, que tem conseguido permitir que as pessoas se desloquem mais rapidamente, são sistemas de transporte que estão hoje sobrecarregados, superlotados, etc., justamente por essa competitividade. Então, o que a gente precisa lutar é para que a mobilidade urbana seja construída, seja feita de uma maneira que, de fato, ela permita construir sistemas ou ampliar sistemas que sejam competitivos com o carro, porque a única maneira das pessoas deixarem o carro em casa é se elas perceberem que elas vão mais rápido no transporte coletivo.
Para a gente começar a concluir, onde está o ponto mais sensível para o investimento? É a troca, é a modernização da estrutura, é tecnologia, né, de transporte, cálculo, é quantidade versus horários, modais? Onde é que isso pode melhorar? Porque o que importa é isso que o senhor disse, é trem funcionando, chegando na hora, reduzindo o tempo de deslocamento das pessoas. Onde é que está o ponto mais importante para esse investimento?
Eu acho que são muitos pontos importantes. Eu acho que a gente precisa entender onde é que está a demanda e onde é que esses sistemas são necessários. Nós precisamos implantar sistemas que possam ser construídos e operados em tempo não muito longo. Vejo o exemplo em São Paulo da linha 17 Ouro do monotrilho, que deveria estar pronta para a Copa do Mundo de 2014, ou quase 10 anos atrás. Embarcamos numa ideia de uma tecnologia nova, pouco conhecida, pouco dominada, e que até hoje não se consegue resolver a questão toda da obra, da operação, dos trens, etc. Então nós precisamos escolher alternativas que sejam de fato eficientes e que permitam uma construção rápida. E a gente não pode também pensar em improvisar. Às vezes, obras são feitas de maneira um pouco improvisada, só para talvez com uma ideia de dizer, fizemos tantos quilômetros de via, de corredor de ônibus, etc., e você vai ver aquele corredor de ônibus não opera com a eficiência que seria necessária para que ele atraísse mais público. Então a gente precisa melhorar também a qualidade do investimento e das decisões que são feitas.
Não é pouco, hein? Não é pouco. Mas, para concluir, esse estudo aponta que é necessário ampliar número de parcerias público-privadas em modelo que agrupe tanto a construção do sistema quanto da operação, da manutenção, em contratos de longa duração, eles falam, né? Porque esses investimentos, eles não acontecem, a gente sabe, da noite para o dia, né? A gente sabe o quanto é fundamental esse tipo de investimento. Professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês.